Edição da noite. Os números da greve na CP e a liberalização do transporte ferroviário no próximo ano são temas em destaque ao longo da hora. Vai também conhecer os números da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima relativos aos crimes contra pessoas idosas. Não pode também perder as explicações de dois investigadores sobre a relevância da técnica distinguida esta segunda-feira com o Prémio Nobel da Medicina. Como já referi, é segunda-feira, é tempo também, há ainda tempo para escutar mais uma edição do programa Aura Miguel Convida. O padre Fernando Sampaio é o entrevistado da semana. Está com o Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Esta segunda-feira realizaram-se apenas pouco mais de 340 ligações ferroviárias. Em dia de greve, a CP cancelou 852 comboios das 1.194 ligações previstas, números avançados na Renascença pela própria empresa, que se referem ao período até às 8 da noite. Esta é uma paralisação que continuará a afetar a circulação de comboios por mais algumas horas. Os trabalhadores das bilheteiras e revisores estão em greve pela contratação de trabalhadores, por mais comboios e pela negociação de um contrato coletivo. Na opinião do presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviário, há razões para protestar. Leiria Pinto recorre a declarações não desmentidas dos sindicatos para responsabilizar o governo pela situação.
Os sindicatos dizem assim: o governo, em devido tempo, acordou connosco um conjunto de regalias que eles entenderam que deviam ter. E eu não vejo o governo vir desmentir isto. E agora a CP, entretanto, obviamente, a CP não está em condições de poder satisfazer aquilo que o governo acordou com os sindicatos. Então, e é a CP que agora tem que resolver esta questão.
Leiria Pinto sustenta que a situação financeira da CP é muito complicada, fruto do desinvestimento que foi sujeito ao longo dos últimos 30 anos.
O problema é a CP, ao longo dos últimos 30 anos, tem vindo progressivamente a ser desinvestido. Isto começa tudo com um pecado original, que foi quando foi a separação da CP, em que, por um lado, criou-se uma empresa totalmente nova, que era a REFER, que mantinha a infraestrutura, e do outro lado ficou a CP, que é aquela que agora é chamada a competir internacionalmente. E herdou a dívida antiga, o que a põe em condições muito complicadas.
Nesta perspectiva, o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviário diz que o comboio em Portugal não é confiável como deveria ser.
Um meio de transporte confiável é, no fundo, assegurar três questões fundamentais. Ele é regular, ele tem que ser regular, sobretudo o suburbano, ele é seguro e ele, a tarifa que pratica é adequada aos meios que as pessoas têm. Infelizmente, ele não é regular, cada vez é menos regular, é seguro, ainda mantém os níveis de segurança, não é confiável como deveria ser.
Por sua vez, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga e da mesa da Assembleia Geral da Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, diz que o serviço da CP não é compatível com as necessidades e ambições da região.
Não é um serviço compatível com as ambições da região, com aquilo que é o seu dinamismo económico, com as necessidades de serviço à mobilidade, de promoção de uma mobilidade mais sustentável. E aquilo que todos os autarcas do norte do país, e dentro do Eixo Atlântico, diria que esta é uma reivindicação que até os nossos vizinhos galegos também partilham, porque também eles beneficiariam e as suas populações de um serviço mais qualificado na ferrovia portuguesa, pela ligação desde logo à própria Espanha, é que haja uma melhoria do serviço a vários níveis. Há questões de natureza operacional, há questões de serviço, eu recordo-me aquela dificuldade que houve para, por exemplo, o comboio Celta poder ter algumas paragens adicionais e poder servir de forma mais próxima a algumas populações.
O autarca de Braga lembra a diferença entre o comboio português e o espanhol, motivo de comentário por parte das autoridades do país vizinho.
Há um exemplo que até os nossos colegas galegos gostam de invocar, que é a comparação da chegada a Vigo do comboio espanhol e do comboio português. Parece que estamos a falar de dois serviços ferroviários de séculos diferentes, em que, de facto, o comboio português é, quase diria, não terceiro mundista, mas pelo menos muito menos capacitado do que aquilo que é o comboio espanhol, e em que esse choque fica particularmente evidente.
A partir de janeiro, fruto de legislação comunitária, a liberalização chega ao transporte ferroviário e já interessados na exploração da ligação Porto-Corunha, trata-se do grupo espanhol Arriva. Ricardo Rio defende a manutenção da CP como operador, embora admita que a concorrência estimula o investimento.
Naturalmente, porque a concorrência normalmente costuma ser boa conselheira nestas matérias, e a concorrência estimula o investimento na qualidade de serviço para, obviamente, tentar criar condições para que a resposta seja mais capaz. Eu acho que a decisão que tem que ser tomada nessa matéria é de saber se a CP tem ou não condições para promover os investimentos que são necessários para corrigir estas debilidades que hoje se sentem de forma evidente. Há falta de ligações, há falta de condições dos comboios, há, obviamente, um conjunto de serviços que não estão a ser assegurados, e se tiver essa capacidade, eu também não vejo necessidade de trazer outros players para o mercado. Se assim não for possível, teremos que ver se há quem possa substituir a CP e fazer aquilo que naturalmente as populações ambicionam, que é dar-lhes um serviço mais capacitado também do ponto de vista ferroviário.
Já o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviário sustenta que a liberalização da exploração ferroviária em Portugal está muito limitada, fruto da bitola ibérica.
Com a bitola que a gente tem, como não temos as linhas interoperáveis com a Europa, o que é que isto quer dizer? A bitola UIC, os 25 mil volts e os sistemas de sinalização apropriados, estamos, sim, isto sim, no fundo, ou em Espanha, porque a Espanha ainda tem muito material circulante em bitola ibérica, e como tal é o único que pode cá concorrer. Mas isto temos que reconhecer que é no fundo, uma liberalização muito parcial. Ou seja, é uma liberalização no quadro peninsular, unicamente.
As palavras de Leiria Pinto, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviário, ouvido pelo jornalista Henrique Cunha. De acordo com as estruturas sindicais, a adesão estará próxima dos 75%. É o balanço do primeiro dia de greve dos professores, que abrange os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. Ora, que efeitos têm as paralisações sobre os alunos? Foi o que perguntamos ao professor universitário Luís Aguiar Conraria, que leu vários estudos norte-americanos sobre o tema. Os efeitos são negativos e duradouros.
Os estudos feitos mostraram duas coisas, três coisas que me parecem importantes. Primeiro é que, mesmo ao nível da aprendizagem, portanto, os alunos que ficaram sujeitos às greves, grande parte deles não conseguiu recuperar depois. Ou seja, ficaram para sempre piores alunos do que teriam sido se não tivessem sido sujeitos àquelas greves. Portanto, de facto, as aulas fazem falta. O outro lado importante, e este foi já num estudo para a Argentina, que chegou a estas conclusões, um resultado importante é que isso afeta mesmo o futuro da vida profissional. E neste estudo feito para a Argentina, demonstrou-se mesmo que os alunos que, quando jovens, tinham sido sujeitos a mais greves de professores, e volto a dizer que estamos a falar de greves muito prolongadas, de 90 dias de greve em 4 anos e coisas assim do género, que de facto ficavam com salários inferiores. Quer dizer, portanto, tinham uma carreira profissional menos bem sucedida como resultado de terem tido aqueles problemas durante o tempo de escola. E, finalmente, um terceiro resultado importante é que, e isto aqui sempre, acaba por ser sempre a injustiça do costume, é que são as classes mais desfavorecidas, são as minorias raciais ou as classes mais pobres, que são as mais afetadas. E, portanto, as greves afetam também desta forma uma das missões do ensino.
Falamos de estudos que se debruçaram sobre outras realidades que não a portuguesa, falamos de greves prolongadas. Qualquer das formas, qualquer que seja a greve, prolongada ou mais curta no tempo, traz sempre impactos para a vida dos alunos.
Estas greves têm impactos mesmo negativos, e E penso que os sindicatos não têm em conta os impactos negativos que têm quando tomam estas decisões de fazer greve. Eu acho que os resultados destes estudos se aplicam a Portugal. Claro que não é com esta dimensão, não é? Não é com esta dimensão porque as greves não têm esta dimensão que eu descrevi. Mas não há motivo para achar que se isto tem impacto nos Estados Unidos, tem impacto no Canadá e tem impacto na Argentina, porque é que não haveria ter, porque é que em Portugal os efeitos haveriam de ser diferentes? Nós não temos nada de geneticamente diferente. Portanto, eu não tenho grandes dúvidas que isto se aplique em Portugal. Apenas acho que os efeitos são menores. E no discurso que ouço dos sindicatos, tipicamente, não vejo grande preocupação com os estudantes. E, portanto, acho que não têm isso em atenção. Quando se fala, quando há aquelas greves aos exames, que de facto perturbam bastante a vida dos alunos, geralmente o argumento é, esta é a forma mais eficiente de fazer greve. E, portanto, não parece que estejam a ter em consideração os custos que verdadeiramente causam.
Professor universitário Luís Aguiar Conraria, ouvido pela jornalista Isabel Pacheco. Amanhã a greve de professores passará pelos distritos de Porto Alegre, Évora, Beja e Faro. Excessos nas praxes académicas. A Direção-Geral do Ensino Superior está a avaliar 5 das 7 queixas recebidas este ano. Denúncias, na maioria, através do endereço mail criado para o efeito. Ora, apesar de, no ano passado, ter sido analisado o dobro das queixas, o Ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, não deixa de repudiar os acontecimentos.
Por um lado, é o total repúdio, como não podia ser de outra forma. Hoje, infelizmente, coexistem estas situações com muitas outras de grande interesse e relevância de acolhimento de estudantes, e este ano pude presenciar sessões de acolhimento particularmente interessantes e verdadeiramente acolhedoras do espírito de debate aberto que deve ser o ensino superior, mas a realidade é que persistem ainda algumas destas ações, hoje muito longe dos campos universitários, e que têm que ser continuamente e sistematicamente combatidas, e por isso o repúdio é total.
O que é que tem sido feito ao longo dos anos para monitorizar as denúncias relativas a praxes? De que forma é que é possível tornar esta...
Bom, há uma linha contínua aberta na Direção-Geral do Ensino Superior, cujos pedidos reduziram drasticamente. Este ano só hoje entraram os primeiros denúncias e, de facto, ao longo dos anos houve uma redução crescente, e, em paralelo, foram estimuladas uma série de ações totalmente diferentes de acolhimento que hoje começam a ser uma prática em todas as instituições, e o chamado movimento E-Sharp, de dar a volta à praxe, é um movimento que hoje está presente. Mas, havendo ainda a persistência de algumas sessões verdadeiramente negativas e humilhantes, temos que as combater, e temos que as continuar a combater de uma forma muito decisiva e proativa, e por isso solicitei à Inspeção-Geral da Educação e Ciência que identifique casos, os culpados, para que possam ser devidamente os casos tratados e, sempre que for necessário, punidos.
O Ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, entrevistado pela jornalista Ana Rodrigues. Os processos de idosos vítimas de crimes e violência aumentaram 22% entre 2013 e 2017. Os números são da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, neste que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Durante esses 4 anos, a APAV abriu mais de 5.600 processos de apoio a idosos. No entanto, a Associação acredita que o número não reflete a realidade, uma vez que, diz, há muitos casos de violência sobre os mais velhos por denunciar. Em entrevista à Renascença, Marisa Oliveira, da APAV, começa por explicar a que conclusões chegou a Associação no retrato que fez a propósito desta data.
Neste período de 2013 a 2017, a APAV teve 5.683 processos de apoio. Desses 5.683 processos de apoio, 4.556 foram vítimas de algum tipo de crime e violência, o que traduz a mais de 10 mil factos criminosos. Estamos a falar, na sua maioria, crimes contra a violência doméstica, 69,7%, quase 80% das situações. E depois temos o maior número de crimes contra as pessoas, 15%, crimes contra o património, quase cerca de 5%, e depois temos nomes mais residuais, os crimes rodoviários e os crimes contra a vida em sociedade e Estado, e outras formas de violência e de crime. Bom, mas, estatisticamente, a percentagem maior é em situações de violência doméstica e crimes contra as pessoas, crimes assim que chamamos contra as pessoas. A idade onde há uma classe etária onde há mais significativo pessoas idosas vítimas é dos 65 aos 69, é o maior número de idade da vítima. Em relação ao seu próprio Estado, na sua maioria tem uma relação, não é? com são casadas e pertencem a uma família nuclear com filhos. Por isso é que a maior parte dos casos que chegam até nós são situações de violência doméstica.
Podemos concluir que têm vindo a aumentar estes casos?
O que nós podemos dizer é que a APAP tem feito várias campanhas ao longo dos anos, nomeadamente a partir do ano internacional das pessoas idosas, que foi em 1999, tem tentado alertar a sociedade para estas questões da violência e do crime contra as pessoas idosas. E as pessoas já reconhecem que a Associação apoia todas as vítimas de crime, não só mulheres, mas também crianças e pessoas idosas que possam ter sido alvo de algum tipo de crime. Estamos a falar de situações de crimes de violência doméstica, como as suas burlas, os furtos, que muitas vezes as pessoas idosas são alvo deste tipo de crime.
Mas houve um aumento de processos de apoio entre 2013 e 2017.
Sim, estatisticamente, em comparação entre 2013 e 2017, temos um aumento de 22% de processos de apoio. Podemos assim dizer, mas achamos que isto também tem, que há muitas situações, e as estatísticas oficiais também assim espalham, que há muitas situações que as pessoas idosas são alvo, mas que não é denunciada a situação. Denunciado a nós, enquanto organização, que apoia vítimas de crime e todos os tipos de crime, bem como não há apresentação de uma queixa de denúncia.
Então este número poderá não corresponder à realidade que efetivamente se vive.
Exatamente. Estatisticamente, também temos essa noção que ainda há muita resistência por parte das pessoas idosas, e das pessoas que têm conhecimento de alguma pessoa idosa tenham sido alvo de algum tipo de crime e nos crimes públicos, nomeadamente na situação de violência doméstica, em denunciarem a situação. Sabemos que 53,76%, arredondando 54% das situações que foram reportadas à APAV, não foi apresentada uma queixa às autoridades oficiais. Isto verificamos aqui que ainda há um desconhecimento de como atuar perante uma situação de violência e de crime contra as pessoas idosas, quer na sociedade em geral, comunidade, população em geral, bem como alguns profissionais. Por isso é que a APAV tem desenvolvido ações de sensibilização, quer em estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino universitário, bem como tem desenvolvido ações de formação sobre esta temática.
Marisa Oliveira, da APAV, em entrevista ao jornalista Hugo Monteiro. O dia que agora termina fica marcado pela atribuição do Nobel da Medicina a James P. Allison e Tatsuko Onjo, dois investigadores em imunoterapia que descobriram duas proteínas que podem ser desativadas, levando o sistema imunitário do doente a lutar contra o cancro. Para os especialistas na área, trata-se de uma descoberta revolucionária, uma renovada esperança para os doentes. A técnica já é usada em Portugal e com sucesso. Ouvida pela Renascença, a investigadora Maria José Oliveira, do Instituto de Engenharia Biomédica, considera que a distinção é merecida.
Acho que é realmente uma atribuição muito justa. Todo este conhecimento é um conhecimento que vem de décadas, mas que foi tornado na prática muito recentemente, com vários resultados muito promissores e eficientes em vários tipos de tumores, e portanto é realmente uma abordagem e um conhecimento que mudou a nossa forma de tratar o cancro e de olhar para esta doença.
Em que consiste este trabalho deles de destravar
tentar tirar os travões ao sistema imunitário?
Ora bem, este é um tipo de tratamento um bocadinho diferente dos tratamentos convencionais que tínhamos vindo a fazer há várias décadas, porque não é um tratamento que se dirige diretamente para as células tumorais, portanto o objetivo não é matar as células tumorais, é por outro lado fazer com que elas sejam melhor reconhecidas e eliminadas pelo nosso sistema imune. O trabalho destes dois investigadores, que têm sido desenvolvido há algumas décadas, como disse, e eles têm se prendido em tentar perceber de que forma é que as células tumorais então não são eliminadas, como é que elas subvertem o sistema imune. E reconheceram que há moléculas fundamentais que as células utilizam na superfície das células T, que são umas células muito importantes no nosso sistema imune, e o que acontece é que as células tumorais fazem com que essas células T passem a expressar à sua superfície moléculas que vão inativar um bocadinho a sua resposta imunológica. Portanto, as células estão presentes, muitas vezes, mas como que adormecidas e, portanto, não conseguem lutar eficientemente contra a presença do tumor. O que estes investigadores trouxeram de novo, no fundo, à medicina foi a identificação dessas moléculas, a identificação deste mecanismo de reconhecimento e de subversão e o desenvolvimento de, depois, anticorpos, de terapias, contra precisamente este mecanismo. E, portanto, o que acontece é que, na presença desta terapia, as células tumorais já não conseguem subverter facilmente o sistema imune e a célula imune que iria ficar adormecida torna-se ativa e responde prontamente contra a presença da célula tumoral.
Na leitura do investigador José Carlos Machado, trata-se de uma descoberta revolucionária que renova a esperança dos doentes com cancro.
Esta abordagem é uma que se tem demonstrado contribuir fortemente para essa capacidade de manter a doença sob controle, o que, de alguma forma, é claro, é uma espécie de cura, não é?
Evidente, e dá maior esperança de vida a um doente de cancro.
Sim, absolutamente. Se há coisa que tem sido notória, é o facto de os doentes que respondem, os que respondem, pois, como em todas as outras abordagens terapêuticas, é preciso ter noção que nem todos os doentes respondem, mas os que respondem demonstram respostas extraordinárias e duradouras, bem acima daquilo a que tipicamente estamos habituados em termos de duração da resposta à terapia.
Este tratamento é, no fundo, conseguir levar que o próprio organismo, o próprio sistema imunitário, responda e ataque as células do cancro.
É exatamente. Característica é essa, ou capacidade é essa, que o sistema imunitário tem desde o princípio. Aliás, é muito provavelmente por isso que nós não temos muito mais cancros que aqueles que de facto acontecem. Hoje estamos convencidos que os eventos com potencial oncogénico que acontecem durante a nossa vida são muito mais numerosos do que o que se poderia pensar. E não dão cancros porque o sistema imunitário é capaz de detectar essas células e as destruir. Não é que os sistemas imunitários de diferentes pessoas tenham características intrínsecas assim tão diferentes. A diferença, às tantas, está mais do lado do tumor. É que há tumores que desenvolvem características mais hábeis que outras para se esconderem do sistema imunitário. Portanto, será mais por esse lado. O sistema imune, em princípio, funciona, está lá e a maior parte das vezes é capaz de fazer o seu trabalho. De vez em quando, um cancro acumula truques suficientes para se escapar. Com este tipo de terapias, nós conseguimos bloquear esse sinal inibidor e, no fundo, libertar o sistema imunitário para fazer aquilo que ele já sabe, mas que estava a ser inibido por parte dessas proteínas.
José Carlos Machado, especialista em alterações genéticas do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, ouvido pela jornalista Ana Rodrigues. Capelão no Hospital de Santa Maria e coordenador das capelanias hospitalares em todo o país, o padre Fernando Sampaio é o entrevistado da Aura Miguel em mais uma edição do programa Aura Miguel Convida.
Boa noite. As dificuldades diante do sofrimento e da morte são a experiência cotidiana do convidado desta noite. É um homem sereno, certo do essencial na vida e que muitas vezes prefere o silêncio às palavras porque só a sua presença já fala. Começou no IPO e depois assumiu a capelania do Hospital de Santa Maria. Uma experiência humana incrível, consolidada ao longo de mais de 30 anos a acompanhar doentes.
Eu sou Fernando Sampaio, Sou o capelão do Hospital Santa Maria, também exerço a função de coordenador dos capelães ao nível diocesano e ao nível nacional.
Quando é que começou essa atividade?
Esta atividade já é uma atividade que tem muitos anos, porque eu fui ordenado em 1985 e em 86, nos finais de 86, fui parar ao IPO.
Portanto, recém-ordenado sacerdote, foi logo parar ao universo de sofrimento.
Fui parar um hospital extraordinário, com pessoas extraordinárias. Naturalmente, pessoas que sofrem, mas pessoas.
Mas quando se fala do IPO, a pessoa arrepia-se logo.
Sim, as pessoas arrepiam-se, mas lá existe humanidade, que é uma coisa espantosa. Por um lado, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas naturalmente que sofrem, mas onde se respira a misericórdia e a compaixão em cada momento, em cada gesto, em cada ternura e sobretudo em cada olhar. E foi isso que eu senti quando fui parar ao hospital.
E por isso... calhar é preciso explicar melhor, porque a pessoa pensa no IPO e pensa logo que as pessoas vão para lá porque têm cancro, não é? E para ficarem internadas é porque é grave.
Exato.
Portanto, o que é que lhe permite dizer o que disse em relação ao IPO? Porque não é normalmente isso que as pessoas, quando lá entram, olham, se calhar porque estão preocupadas pela sua saúde.
É porque eu estou a olhar o hospital da parte de dentro. E da parte de dentro, o hospital é um lugar que a gente tem como refúgio, ou então como elemento para nos ajudar quando, de facto, a doença nos bate à porta, o sofrimento nos bate à porta. Nós, às vezes, olhamos o hospital do lado do sofrimento. Eu estou a olhar o hospital do lado da ajuda, que presta às pessoas que necessitam.
Meu jovem sacerdote, quando entrou, conseguiu logo olhar assim?
Sim, eu não pensei muito na questão do sofrimento. Eu pensei, sim, nas pessoas que sofriam. E que exatamente buscavam ajuda para o seu sofrimento e ajuda para se manterem na luta.
E como é que fez quando chegou?
Como fiz quando cheguei? Bem, eu fui-me integrando. Aliás, quando o padre Feitor Pinto me perguntou o que é que eu ia fazer ao IPO, disse-lhe que não sabia. Que ia para lá. Ia ser como o Tomé para ver o que é que acontecia, não é? Porque eu nunca tinha pensado o que era um hospital e, portanto, o que é que eu ia fazer? Naturalmente, a minha ideia estava ligada muito à visita aos doentes e ao acompanhamento dos profissionais, não é? Mas, na realidade, não tinha um plano. O plano foi sendo feito, ou melhor, o dia-a-dia fez, é que me foi fazendo a mim, o dia-a-dia.
A realidade é que se foi impondo e o padre Fernando deixou-se provocar pela realidade, no fundo.
Sim, eu deixei-me provocar.
Não foi lá com uma ideia pré-concebida.
Não foi. Eu fui-me deixando provocar pela realidade, tentando compreender a situação de cada doente, aproximando-me de cada doente. Eu me sentia também em cada doente.
Como assim?
Me sentia no sentido empático, da aproximação e para o tentar compreender. Porque quando a gente olha alguém que sofre, eu acho que surge cá dentro de nós um sentimento de desejo de aproximação. E era isso que me acontecia, portanto, aquilo que eu ia fazendo era sentar-me junto de cada doente e escutar os doentes. Essa foi a minha grande tarefa.
Foi muitos anos?
Eu estive 9 anos no IPO e na altura eu acabei por encontrar um livro muito bonito que de Kubler-Ross, sobre a morte e o morrer, em que li esse livro e que me ajudou a compreender um bocado, no fundo, o processo porque passam os doentes oncológicos, em que às vezes os doentes oncológicos passam por um momento de negação da própria doença, depois passam por um momento de zanga, de raiva, até chegar ao momento da aceitação. E eu, muitas vezes, exatamente porque esse livro me ajudou a compreender muitas vezes os doentes nas suas diferentes fases e a não me retirar mesmo quando eles estavam... Eu recordo-me de uma vez um doente, foi um sábado que eu passei, portanto, na enfermaria, ele estava na sala de cuidados, na sala de trabalhos, e mal eu entrei, eu não sei se ele me conhecia ou não conhecia, mas pode-me ter conhecido na altura, ele disse ao padre, eu não chamei aqui, vá-se embora, e começou a desancar, começou a protestar contra o serviço, contra as enfermeiras,
o que é que isso significa?
Contra os enfermeiros, contra Deus, mas zangado, muito zangado. E eu na altura, o que é que eu havia de fazer? Eu, senti que não pintava nada ali à beira daquele homem, o que é que eu estava ali a fazer, mas percebi que ele estava protestando. E acabei por me sentar à beira dele. E,
mesmo assim?
Mesmo assim. Eu sentei-me à beira dele, ele protestou.
Mas calado.
Eu calado, sim, em silêncio, sim. E ia pensando, o que é que eu vou dizer? E quando ele se calasse, o que é que eu ia dizer? E a tantas, de facto, ele calou-se, esgotou a sua zanga, deitou a sua zanga fora, o servido de caixote de lixo, não é? E ficámos em silêncio um pedaço.
Como até... se estivesse a espernear.
Exatamente. Ficámos em silêncio um pedaço até que às tantas lhe pus a minha mão em cima da dele e disse: oh, caramba, sou Zé, se eu estivesse no seu lugar, diria o mesmo. Ele olhou muito sério para mim e disse assim: padre, podemos falar? E a seguir falámos de outro modo, em que ele de facto aí disse aquilo que lhe ia dentro, falou da sua dor e das suas preocupações, dos seus temores, das suas angústias, e da ausência de esperança que ele tinha no futuro, sobre tudo isso.
Mas o que é que se consegue dizer, por exemplo, numa situação em que toda a gente sabe, até o próprio, que está a chegar ao fim, e que é legítimo ter medo e, enfim, desejar não morrer já?
Exato.
E o que é que se diz?
O que é que eles dizem?
Não, o que é que o senhor padre diz?
O que é que eu digo? Eu escuto. E de acordo com aquilo que a pessoa diz, eu posso dar a resposta correspondente, não? De acordo com aquilo que são os seus sentimentos, as suas emoções, as suas esperanças, etc. Portanto, eu não tenho um
não
plano...
Não vai lá impor coisa nenhuma.
Não, eu não tenho um plano, ou uma agenda, ou um discurso para dizer ao doente. Nem devo ter. Não devo ter nunca um discurso para dizer ao doente. Eu tenho é de saber escutar o doente, nas suas angústias, nos seus temores, e estar com ele naquele momento, porque muitas vezes o doente é que quer que esteja com ele, que o compreenda. E como é que nós compreendemos o doente? Compreendemos o doente e escutá-lo nas suas angústias. Este é o modelo que eu aprendi.
O Papa Francisco agora também nos tem ensinado isso. Aliás, é impressionante nas opções que ele faz quando faz viagens. Escolhe sempre ambientes de sofrimento, até face aos quais ele próprio também quase nunca abre a boca. Já aconteceu mais de que uma vez ele dizer: olha, eu não tenho resposta, eu só posso fazer-vos companhia.
É isso mesmo, porque face ao sofrimento, ao mistério da vida que está ali, o que é que eu tenho para dizer face ao mistério da vida?
Mas tem uma certeza, por isso é que vai lá, não é? O senhor padre é movido por uma certeza que o anima, senão não
ia. Mas a minha presença é um discurso. A minha presença é um discurso de amor. É um discurso
de... mesmo calado, claro.
Calado, sim. A minha presença é um discurso de amor. Se calhar é o maior discurso de amor que eu posso fazer. Tu estás doente e eu estou aqui contigo. Quero ser solidário e confortar-te com a minha presença. Porque eu sou padre, hein? E o discurso não é um discurso qualquer. Quero ser para ti fonte de esperança em Deus que te ama, que nunca te abandona. E não é Deus que te dá o sofrimento.
Pois, essa é a questão que eu agora também gostava de lhe colocar, porque muitas vezes esta reação de porque é que me aconteceu a mim, eu não fiz mal a ninguém, há aí tanta gente que não presta e que está aí escorreio de saúde. Certamente já ouviu falar nisso, aliás, o próprio
ouço
Jó,
muitas vezes,
no livro de Jó, está cheio disso, está enfim, cheio. É uma questão a par e passo da humanidade.
Sim, essa é uma questão que está no fundo da humanidade, esse protesto. No fundo, esse protesto contra Deus, contra a divindade, que parece que é injusta. E, por vezes, os doentes chegam a verbalizar isso, que Deus parece injusto, cego, surdo e mudo. Eu não sei que mal é que fiz tanto a Deus para me acontecer assim. No fundo, isso é o grande discurso do desejo da vida e desejo de um diálogo sério com Deus. Quando alguém se expõe dizendo isso e para que um doente diga isso é necessário que alguém que o escute nessa mesma onda. Portanto, no fundo, o doente o que quer é de facto encontrar um Deus que o ama. E é muitas vezes nesta nossa atitude...
Somos todos feitos para claro, isso, só que exatamente. Quando se está doente vem mais à flor da pele vem a questão decisiva, não é?
Exatamente, porque... E a pessoa interroga-se porque... Uma das coisas que o sofrimento provoca é o sentimento de desamparo, de solidão. Ou seja, eu estou sozinho face a esta dor, porque a pessoa sofre sozinha. Mesmo que eu esteja ao lado, a dor é dela, o sofrimento é dela. Eu não estou, eu, quando estou ao lado de alguém, eu não estou com dor, eu não estou com sofrimento, não sou eu. Portanto, a pessoa sente só no seu processo de sofrimento, na sua situação de sofrimento. E por isso, ela quer alguém que lhe possa dar essa resposta, quer encontrar respostas interiores. Aliás, é aquilo que eu tenho encontrado muitas vezes é que muitas dessas interrogações que os doentes fazem nessas circunstâncias não são interrogações, não são perguntas, são desabafos em forma de pergunta, na procura de algo, de uma luz interior.
De alguém que o acolha, que o ouça mesmo.
Exato,
interior,
que o ouça mesmo e que deite fora essas coisas todas à procura de uma luz interior para tentar reorientar a sua própria vida, encontrar a trama da sua vida, encontrar-lhe o sentido que contém o próprio sofrimento.
Há quantos anos é que o senhor faz isto?
Bem,
porque, entretanto, não está no IPO, agora está no Hospital Santa Maria, em Lisboa.
Sim, está em Santa Maria. Eu estive no IPO há 9 anos, quase 10 anos. Nos finais de 95 eu fui para Santa Maria. E estou em Santa Maria desde 95.
E, portanto, isso que está a dizer com tanta certeza e serenidade é o fruto de muita experiência.
Sim,
mas às vezes também, se calhar, corre mal ou não. Às vezes também deve haver situações em que, mesmo lá estando sentado ao lado do doente, se calhar não acontece nada, ou acontece sempre qualquer coisa.
Não, muitas vezes não acontece, não é? Muitas vezes a conversa com o doente é uma conversa normal, sem grandes profundidades.
Como se não estivesse doente?
Exatamente, como se não estivesse.
O que é que acha, né? Que esta é uma espécie de negação também, não é? Essa pessoa está ali deitada numa cama de hospital?
Não, o doente tem momentos no seu viver, a própria doença, o doente tem momentos. E às vezes tem momentos em que necessita deitar fora aquilo que o preocupa dentro de si. Outras vezes não, outras vezes está tranquilo dentro de si. Tem mais, pode às vezes estar preocupado, mas está tranquilo. E aquilo que ele pretende, no fundo, não é necessariamente uma conversa profunda, mas sim uma conversa normal do dia-a-dia, das coisas do dia-a-dia. Isso acontece muitas
vezes.
Isso
não o frustra assim, não?
Não, absolutamente.
Pois não vai com pretensões sobre o doente, não é? Não, está
não
ali,
não,
o que ele quiser.
Eu vou visitar o doente e dispor-me para o doente. E estas coisas às vezes são muito bonitas, sabe? Porque aconteceu uma ocasião, isto já em Santa Maria, quando eu passava por uma enfermaria, havia um doente que virava as costas, cobria a cabeça. E, portanto, eu passava, conversava com cada doente e quando eu entrava, ele virava as costas, cobria a cabeça. No fundo, através da sua linguagem verbal, dava a entender que não queria conversa. E eu, quando os doentes fazem isso, é sinal que têm algum assunto grave.
Têm assuntos graves.
Que têm assuntos graves dentro deles, sim. Mas nós também não os podemos provocar, no sentido de dizer assim, o que é que tu tens aí? Deita cá fora? Não. Daquilo que eu fazia era passar junto do doente, parar junto do doente da sua cama, coisa que é 30 segundos. No fundo era uma indicação simples, paraverbal, dizer assim, quanto quiseres eu estou aqui. Isto aconteceu durante algum tempo, até que houve uma das vezes que eu entrei na enfermaria, mal eu entro na enfermaria, dizer-lhe assim, ó reverendo, eu quero falar consigo.
Quanto tempo foi preciso?
Não sei, não faço ideia, mas foi preciso uma série de dias para que isso acontecesse. Reverendo, eu quero falar consigo. E de facto, depois a seguir falou os assuntos sérios que ele tinha, era tão sério, que ele, o pedido que ele me fez, eu quero que fale com o meu médico que realize em mim a eutanásia. Ou seja, ele tinha um assunto tão grave, no fundo, ao nível da saúde, e sentia-se só, isolado, e preocupado, e com receio do próprio futuro e da sua própria situação, que, de facto, a coisa passou por esse pedido. Esse pedido era um grito pela vida.
E o que é que o senhor padre lhe disse?
Aquilo que eu fiz foi sentar-me à vela dele e escutar o que ele tinha para dizer sobre o assunto, sobre si próprio, o que é que o levava a fazer esse pedido. Isso foi uma conversa que tivemos 2 ou 3 dias seguidos. Depois conversei com o médico. Houve, de facto, uma intervenção a nível da equipa clínica. Eu continuei a acompanhar o senhor. Houve algumas mudanças ao nível terapêutico, porque eles deram-se de conta também de alguns problemas e de algumas situações que ele tinha. Ele estava-se a sentir deprimido e só.
Pois.
E ele, que estava sempre metido na cama, que não confiava em ninguém, que não falava com ninguém, em dada altura eu entro na enfermaria e digo à enfermeira: oh padre, olha que o seu doente anda por aí a visitar outros. Nunca mais falou em eutanásia. E saiu de si próprio e começou a visitar outros doentes.
As pessoas assim não acham que neste contexto atual que é muito mais difícil enfrentar a questão do sofrimento e, portanto, com este individualismo e muitas vezes solidão com a aparência de que se está sempre em festa ou sempre com muitos amigos, mas no fundo quando a pessoa se confronta com o essencial é muito mais difícil agora do que quando começou. Portanto, a tendência é este desespero de acabar com tudo para não sofrer mais. É uma incapacidade perante a questão do sofrimento.
Sim, há uma certa incapacidade de ver o outro sofrer. Eu dou a impressão que não é tanto o doente em si, mas às vezes é do outro que se projeta no próprio doente e que vê o seu próprio sofrimento, vê a sua própria degradação, a sua própria vulnerabilidade no doente e não se aproxima do doente. Aquilo que acontece muitas vezes aos doentes hoje é que eles são muito mais sós no seu viver o sofrimento, exatamente por causa desta dificuldade de aproximação ao doente. Os doentes estão muito mais sós, têm dificuldade em fazer uma conversa profunda em que possam conversar sobre si mesmos, sobre as suas dores, temores, etc. E por isso sentem-se, e creio eu, sentem-se muitas vezes desamparados no seu próprio sofrer, na sua experiência de sofrimento.
Mas a minha pergunta tem a ver também justamente com o outro lado, é quem tem saúde.
Sim.
Muitas vezes, se calhar neste contexto em que vivemos, deve pensar, enquanto eu tenho saúde vou gozar a vida, porque depois logo se vê, portanto agora não vou meter num hospital e depois já se chegar o meu tempo, portanto isso também do outro lado, não é? Havia, não sei, talvez quando não havia tantas possibilidades de distração, havia se calhar mais a noção de que, do ponto de vista humano, visitar o outro. Portanto, o conceito da obra de misericórdia, visitar quem está doente, visitar os enfermos, agora já ninguém liga.
Esse sentimento de aproximação ao outro e ao outro que necessita de ajuda e de prestar uma obra de misericórdia, de facto, era mais frequente. Ainda existe muita gente que o faz, sobretudo nos voluntários, e há muitos voluntários ao nível dos hospitais que o fazem. Há muita gente boa que o faz e que se aproxima. Há pessoas que, de facto, têm um terror face à sua própria vulnerabilidade e, por vezes, nem sequer visitam os seus familiares. Por exemplo, às vezes dizem, nem sou capaz de olhar para o hospital, nem sequer pensar em entrar no hospital. Ficam aterrorizados com o próprio hospital. O hospital não faz mal a ninguém. Pelo contrário, é um lugar de humanidade extraordinária, em que se vive a humanidade extraordinária. Mas este nosso individualismo hoje, isso por um lado, e por outro lado, ficar à superfície sempre das coisas,
faz com que depois a pessoa perante a morte entre em pânico, não é?
Entra em pânico, às vezes, perante o sofrimento e a morte, sim. Ou seja, tem terror, entra no terror exatamente disso.
Mas não acha que também a nível de igreja há uma certa, enfim, um pouco à vontade de falar no assunto?
É verdade. Eu tenho uma pena tremenda porque nós precisamos de evangelizar o sofrimento. Ou melhor, não é evangelizar o sofrimento. É dar instrumentos, dar razões às pessoas para viver a sua fé quando enfrentam um sofrimento. E um dos graves problemas, a meu ver, hoje, ao nível da catequese, que nós depois temos e nos damos conta nos hospitais, é exatamente esse, em que as pessoas não têm, as pessoas fogem, às vezes, das próprias razões da fé. Não vivem a sua fé como um recurso para enfrentar o próprio sofrimento. Têm medo, às vezes, até daquela que, no fundo, do capelão...
Chamar o padre pode dar azar.
Chamar o padre pode dar azar, ou Deus pode se lembrar de me levar, não é? Às vezes passa por esses aspectos muito negativos que impedem a pessoa de viver a sua própria fé. E por isso, às vezes, há familiares ou doentes que acabam por protelar, às vezes, a celebração dos sacramentos, que são celebrações de vida, até o último momento, até o momento da morte. quando poderiam de facto beneficiar da própria fé para enfrentar essas situações graves e últimas de sofrimento.
Mas quero explicar melhor, porque uma vez que também não se fala muito disso, quero esclarecer o que é isto. Antigamente era extrema-unção, agora é santa-unção, depois também se fala no viático, portanto, quero explicar, uma vez que isso é o que o senhor faz, no fundo,
sim,
há tantos anos.
Aquilo que nós devemos fazer ao nível da Igreja é visitar os doentes. Sermos solícitos com os doentes, esse é o dever do cristão e o dever dos padres, em particular, de visitar os seus doentes. Para quê? Para que os possam acompanhar, acompanhá-los com a palavra, acompanhá-los na oração, acompanhá-los e ajudá-los na celebração dos sacramentos. Por exemplo, um doente, um primeiro sacramento que pode receber é confessar-se, preparar-se, ou seja, renovar em si a graça de Deus, para que Deus esteja com ele, para que não se sinta revoltado com Deus, mas sinta a presença de Deus nele no seu momento de sofrimento e sinta Deus como recurso no seu coração, para enfrentar, no fundo, as tentações, do desespero, etc., para enfrentar isso. E depois pode vir o outro sacramento que é muito bonito e que pode ser celebrado neste contexto, é a Santa Unção. A Santa Unção é o sacramento de vida. E a Santa Unção não se deve protelar nunca para o momento final da vida.
Antes chamava-se Extrema Unção.
Extrema Unção que, no fundo, dá conta de uma prática de protelamento da unção para o momento final. Porque o sacramento é o sacramento dos doentes. É engraçado
que... Não é dos que estão a morrer. Não é dos que estão a morrer.
É o sacramento na doença, é o sacramento dos doentes. Evidentemente, não é para uma constipação. É quando alguém está enfrentando o sofrimento e ele perturba a sua própria vida. É engraçado que... Eu vou dar uma experiência pessoal. O meu pai faleceu com 83 anos e esteve 12 anos numa cadeira de rodas. E ele, em dada altura, estava muito fraquejante. E eu pensei, perguntei-lhe ao pai, olha, estava a pensar dar-lhe a Santa Unção. O que é que lhe parece? Diz-lhe assim, e diz-me ele, sim, eu quero receber a Santa Unção. E depois eu disse à minha mãe, era da mesma idade, estava melhor que ele, mas pensei que também seria oportuno para ela. A minha mãe, ao longo da vida, passou várias vezes por estar doente e gravemente doente. E eu disse-lhe, oh mãe, olha, estou a pensar dar a Santa Unção ao pai, o que é que lhe parece? Também quer receber? Diz-me ela muito, muito depressa, porque é que eu não hei de receber o sacramento das minhas melhoras? Era esta a ideia que ela tinha. Eu nunca tinha ouvido uma definição tão bela do sacramento da Santa Unção, o sacramento das minhas melhoras. E é engraçado que muitas vezes no IPO eu dava o doente e chamava os outros doentes para virem à celebração do próprio doente, e é engraçado que eles muitas vezes, quando chegavam ao hospital, me pediam antes de mais a Santa Unção. Santa Unção é para recebermos efetivamente quando estamos doentes, para que o Senhor nos dê força, coragem, no enfrentamento da doença, na luta contra as tentações, que nos dê o conforto espiritual, sobretudo, da sua presença, esta finalidade do sacramento. E pedimos ao Senhor que dê as melhoras da alma e do corpo.
E às vezes acontece, muitas vezes acontece.
Como é que eu posso pedir as melhoras da alma e do corpo para um doente que está a dar os últimos suspiros? Não posso. Nessa altura, o último sacramento não é a Santa Unção, o último sacramento é o viático. Que, aliás, é uma ideia muito bonita. O viático é a Eucaristia sobre as duas espécies, ou sobre a espécie do pão ou do vinho, ou do sangue de Cristo, conforme o doente se ele pode comungar. Que, no fundo, é a ideia do farnel. Quando nós vamos para uma viagem, levamos um farnel. Ora bem, o corpo e o sangue de Cristo são o farnel da nossa viagem deste mundo para o Pai. Mas para isso eu tenho que ter esperança no Pai, não é? Isso é a maior, creio eu, isso é a maior expressão da minha esperança em Deus.
Porquê que acha que é tão difícil falar nisso mesmo dentro da Igreja hoje em dia? Acha que no fundo é uma falta de fé? Quer dizer, eu não estou aqui a julgar ninguém, mas eu lembro-me que o Papa Bento XVI uma vez disse, se nós todos estivéssemos presente, bem presente, que morremos, como seria diferente a nossa vida?
Exatamente. Seria a diferença que nós valorizávamos muito mais as coisas pequenas, valorizávamos muito mais o dia-a-dia, valorizávamos muito mais as coisas... Está-me a puxar uma coisa muito bonita, porque eu muitas vezes, quando estava no IPO e que tinha encontro com muitos doentes que estavam em fase terminal, às vezes alguns deles em coma. E eu saía do hospital, eu saía com uma alegria extraordinária do hospital, com o sentido de humanidade que eu respirei, do encontro com Deus que eu respirei naqueles próprios doentes. E saía, eu saía do hospital, não saía, portanto, deprimido, pelo contrário.
Porque assim parece um bocado egoísta, tipo, à custa daquele que está a morrer, saía mais rico, quer explicar melhor?
Sabe, é que muitas vezes no encontro com o doente, e sobretudo quando se encontra o doente alma com alma, parece que Deus se torna presente e às vezes até faz tremer, às vezes até arrepia. Como é que isso se dá? Eu não sei, eu parece que sinto qualquer terceira pessoa ali presente. E é nesse encontro que sai a alegria, que brota essa esperança, uma alegria serena de fundo do coração, que faz viver e que, diz, e que desvaloriza completamente aquilo que são as coisas materiais, mas e que dá conta do quão belo de fundo é a nossa vida e o encontro com o outro.
Muito obrigada, Padre Fernando Sampaio, por estas palavras tão bonitas e por nos ajudar a recentrar-nos no essencial. Boa noite.
O programa Aura Miguel Convida, com o entrevistado o Padre Fernando Sampaio, pode voltar a escutar esta entrevista no site da Renascença em rr.sap.pt. Fecha-se mais uma edição da noite neste 1 de outubro de 2018, dia marcado pelo desaparecimento de Charles Aznavour. O cantor e compositor morreu na última noite, na casa onde vivia, no sul de França. Tinha 94 anos, filho de imigrantes arménios. Aznavour nasceu em Paris, a 22 de maio de 1924. Ao longo da carreira, gravou mais de 1.200 canções em 7 línguas. Atuou em 94 países, vendeu mais de 100 milhões de discos por todo o mundo, tendo também participado como ator em mais de 60 filmes. Morreu na última noite Charles Aznavour, tinha 94 anos. É com a voz de Aznavour que ficamos. Boa noite. Tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages. Le feu qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Edição da noite.